nós temos uma apresentação do professor Dalton, professor Dalton Sardenberg, na ASSIM, Associação Comercial e Empresarial de Maringá, agora no dia 22, na segunda-feira. A questão é empresas familiares. E a Fundação Dom Cabral tem um estudo em relação a isso. E eu vou conversar agora com o professor Dalton sobre esse tema. Professor, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN Maringá.
Essa apresentação de segunda-feira, como é que vai ser o desenvolvimento dessa temática, professor?
O Gilson, na verdade, a apresentação será quarta-feira, dia 24, na parte da manhã, na ASSIM. É uma pesquisa que desenvolvemos no segundo semestre do ano passado, Fundação Dom Cabral e a KPMG. O objetivo foi compreender o momento, desenhar o panorama das empresas familiares brasileiras em relação às suas perspectivas, à sua capacidade de investimento, à sua confiança no momento da situação do Brasil e também discutir o processo de profissionalização das empresas familiares, da sua gestão, da sua governança.
Agora, quando a gente fala de empresas familiares, se a gente pensar que pequenas empresas, até mesmo microempresas e médias empresas, quase todas elas são empresas familiares e são as que mais empregam.
Sem dúvida. As empresas familiares representam na nossa economia algo em torno de 80% a 85% do volume de negócios no nosso país e sem dúvida, são fundamentais para a nossa economia. E o que a gente percebe através dessa pesquisa foi já uma recuperação nos últimos meses em termos de investimentos, em termos de emprego, ainda que a geração seja relativamente tímida, mas uma perspectiva muito positiva à frente, né? Claro que há ainda um ambiente muito de incerteza política e econômica, mas o empresariado, né, sobretudo das empresas familiares, estão dispostos a continuar tomando risco, continuar investindo, continuar gerando emprego, o que é fundamental nesse momento crítico que nós estamos passando e iniciando um processo de retomada de crescimento.
Professor Dalton, quando a gente fala de empresa familiar, muitas delas têm um bom começo, crescem até na primeira geração, um pouco na segunda, mas nem sempre as empresas familiares conseguem fazer sucessão. E esse é um tema muito polêmico em empresa familiar. Nessa pesquisa que o senhor levantou, esse aspecto da empresa familiar também é abordado?
Com certeza. Com certeza, se nós temos vários elementos que são características fortes de uma empresa familiar, tomada de decisão ágil, a marca forte, a capacidade empreendedora, enfim, valores fortes, né, uma cultura forte, o grande desafio é como é que eu transmito para as próximas gerações essas competências. E claramente, sempre, e a pesquisa confirma isso, a grande dificuldade que se tem de mobilização, de engajamento das novas gerações na condução do negócio no futuro. O que nós percebemos, inclusive em dados percentuais, é que um conjunto ainda significativo de empresas familiares não está encontrando sucessores familiares nos seus quadros, tornando, portanto, o tema sucessão, e esse vai ser um ponto que nós vamos debater bastante na próxima quarta-feira em Maringá, de como é que as empresas familiares estão procurando vencer esse desafio.
Bom, agora eu quero explorar um pouquinho mais isso. Você falou que vai ser uma abordagem que vai ser feita agora na quarta-feira, dia 24, aqui em Maringá, sobre essa sucessão. Tem alguma avaliação que o senhor faz de como fazer uma sucessão dentro de uma empresa familiar quando você não tem filhos interessados da empresa? Porque tem muitos empresários e empresárias, né, que querem passar o empreendimento para os filhos. Leva o filho para trabalhar na empresa, coloca ele numa função, aí ele não fica. E por ser filho do dono, né, nem sempre cumpre as metas estabelecidas, a função. Como é que a gente lida com isso, professor Dalton?
Olha, o Gilson, é verdade que essa própria pesquisa demonstra que a principal aposta que as famílias empresárias estão encontrando na formação dos seus sucessores é efetivamente essa entrada, a gente costuma costumo dizer que é a entrada pelos níveis inferiores. Eles apostam efetivamente que criar esse vínculo, fazer com que o familiar compreenda efetivamente o negócio e tome gosto pelo negócio, é o melhor caminho, é a melhor alternativa. A gente percebe que sim, isso é uma verdade, mas também respeitar a vocação, né, do sucessor, dar espaço ao sucessor para que ele entenda que a ida para o negócio da família é uma opção, é um caminho fundamental. O que nós percebemos é que quando esse caminho é determinado, né, muitas vezes esse match, né, esse encontro realmente de interesses acaba não acontecendo. Então, nós devemos criar o vínculo, propiciar o espaço, convidar, né, o sucessor, mas, ao mesmo tempo, nós devemos deixar que o sucessor encontre mesmo a sua vontade de realização, e mesmo que tendo uma experiência fora da organização, possa amanhã perceber que o melhor lugar para que ele possa se realizar é trabalhar na própria empresa familiar.
Bom, aí vem uma questão também que eu já vi muitos empresários de empresas familiares fazerem. Não conseguindo a sucessão, ou às vezes se criando conflitos dentro da família por causa da sucessão, porque se mistura um pouco, né, que a gente brinca da macarronada de domingo com os negócios, muita gente vende as empresas. Qual é o momento da gente se desfazer de uma empresa familiar para evitar um conflito da família? Ou seja, ficamos com a empresa, ficamos com a família?
Eu entendo que todo momento de divisão de um negócio ele é extremamente complexo, né? Se a família está efetivamente entrando num processo de ruptura, é preferível que o negócio de fato seja vendido no momento ainda que ela não entre em declínio, né? Nós percebemos muitas vezes em que no momento da morte, da doença do fundador, da fundadora, é que a nova geração não conseguiu criar uma coesão, efetivamente o risco é muito grande da empresa começar a perder valor. Então, eu sempre aconselho que nós tentemos ao máximo estabelecer esse processo de coesão. A Fundação Dom Cabral inicia, junto com nossa associada Jota Valera, no próximo mês, um programa em Maringá, que é o PDA, que é um programa exatamente onde a gente prepara as novas gerações, tanto para serem gestores, sucessores na gestão, mas eventualmente podem ser sucessores do patrimônio. E a partir daí você poderia contar com gestores não profissionais que poderão tocar o negócio. Agora, o fundamental é criar essa coesão em torno dos interesses do negócio.
Aí aquele que não tem a habilidade para participar do empreendimento, participar como gestor, ele simplesmente será um conselheiro, ou seja, acompanha o desenvolvimento da empresa que vai ser dirigido por um profissional.
Exatamente. Claro que também um conselheiro precisa ser preparado, mas a natureza das funções são completamente distintas. Então pode ser que amanhã esse herdeiro ele tenha uma vocação distinta, mas ele pode, de fato, se preparar para sentar num conselho e, a partir do conselho, acompanhar, garantir que os interesses do seu bloco familiar, se a gente começar a falar numa empresa familiar que se torne longeva, que esses interesses sejam preservados e que ele tenha um conjunto de executivos com a competência suficiente para gerar o retorno que seja efetivamente compensador, né, de se manter como sócio daquele empreendimento.
Professor Dalton, uma última pergunta que interessa muito quando você fala em empresa familiar é a cultura empresarial. Quando você tem a fundadora ou fundador da empresa, é claro que ele começa a empresa com um grupo de funcionários que vão ficando na empresa, se transformam em profissionais antigos dentro da corporação com relações diferentes, a empresa vai crescendo, tendo que se profissionalizar, mas se cria vínculos dentro da empresa, vínculos afetivos com alguns funcionários, que praticamente são a identidade do começo da empresa. Quando vem a sucessão, nem todo sucessor tem essa consideração pelo recurso humano inicial da empresa. Como é que se lida com essa sucessão quando se pensa em pessoas antigas que ajudaram na fundação da empresa, mas que, de repente, com a mudança da gestão, pode não ter mais o mesmo tipo de papel desempenhado?
Gilson, esse aspecto é um aspecto muito relevante, porque eu costumo dizer que as relações dentro de uma empresa familiar E eu diria que na sociedade, de uma forma geral, ela é baseada em confiança. Entretanto, na empresa familiar, nós encontramos muitas vezes uma visão parcial do que significa confiança. A confiança ela tem que estar efetivamente alicerçada tanto no ponto de vista ético, comportamental, da lealdade, que isso é valorizado e, claro, deve ser valorizado, mas também sob o ponto de vista da competência, da capacidade de entrega de resultados. Muitas vezes o que a gente percebe é que na empresa familiar, sobretudo quando ela cresce e ela demanda mais dos seus colaboradores, alguns colaboradores se acomodam nessa relação muito pessoal com os fundadores. E é muito importante que esses colaboradores compreendam que, sobretudo quando chegar uma nova geração, com uma nova ideia, com uma nova perspectiva, provavelmente com uma preparação até mais teórica, a exigência por resultado, ela naturalmente virá, e eles não têm esse vínculo com o passado. Então, o primeiro axis da nova geração é respeitar o nível de contribuição, claramente, desses funcionários, desses colaboradores que ajudaram o crescimento da empresa, ela chegar até onde está. Mas, sobretudo, também um entendimento de que confiança precisa, sim, estar calcado, além da lealdade, na capacidade contínua de entregar resultados. E cabe cada colaborador buscar o seu desenvolvimento, buscar continuamente dar o seu melhor, a sua melhor contribuição para a empresa.
Professor Dalto, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, Gilson, e uma boa Páscoa a você e a todos os seus ouvintes.
Igualmente, professor, até peço desculpas ao professor e aos ouvintes. Acabei trocando, é o dia 24 que o professor Dalton Sardenberg vai estar aqui em Maringá. Ele é professor da Fundação Dom Cabral. A fundação fez uma pesquisa sobre empresas familiares, as grandes angústias das empresas familiares, os grandes pontos polêmicos. Ele vai apresentar não só os dados, algumas abordagens e análises da empresa familiar no país, que é a quem mais emprega, não? Micro, pequenas empresas, médias empresas, em grande parte, são empresas familiares.